O Parlamento Europeu aprovou em setembro uma proposta que busca modificar a regulamentação de direitos autorais na internet dentro dos países membros da União Europeia. Pela proposta, as plataformas passam a ser responsáveis pelas violações cometidas, e não mais os criadores de conteúdo. O assunto ganhou grande atenção nas últimas semanas após o YouTube lançar uma campanha contra a medida, mobilizando youtubers famosos, em especial contra os artigos de números 11 e 13. Conversei com a professora Maristela Basso, especialista em Direito Internacional e em Propriedade Intelectual da Faculdade de Direito da USP. Professora, o que é essa proposta aprovada pelo Parlamento?
Ela acrescenta dois artigos novos na Diretiva de Direito Autoral já existente. O primeiro artigo, que é o 11, também bastante criticado, prevê o direito autoral das empresas de comunicação, das empresas jornalísticas. Ou seja, toda notícia divulgada por um veículo de imprensa, por um jornal, por exemplo, uma revista, todas as notícias, matérias, artigos, fotografias, todo o material, todo o conteúdo produzido pelas empresas jornalísticas, somente poderão ser copiados e levados para outros sites mediante autorização do veículo de notícias que produziu o material que determinado site pretende colocar e disponibilizar para os seus usuários. Então, esse artigo 11 é importante na medida em que ele estabelece esse direito de autor da empresa jornalística, que antes não estava muito claro. Vai ser preciso autorização sob pena de caracterizar violação de direito de autor. E violação de direito de autor tem pena, né? Não só é prática de crime, como também implica em obrigação de indenizar a empresa cujos dados e informações foram utilizados sem o devido pagamento, né? sem a retribuição. O artigo 13, que é esse que você mais destaca, na verdade ele é um complemento do artigo 11, porque ele estabelece o prazo de proteção, né? O prazo de proteção desse direito autoral das empresas jornalísticas, que é de 20 anos. E isso é muito criticado, porque vai encarecer bastante a vida dos provedores e demais sites, que terão que ter equipamentos de controle, pessoas para controlar, e sempre cada vez mais sofisticados, porque sempre esses controles são facilmente ultrapassados pelos hackers ou pessoas mal intencionadas na rede.
Youtubers do mundo inteiro reagiram à mudança e se manifestaram em seus canais, como o americano Philip DeFranco e os brasileiros Nilce Moreto e Leon Martins. Para eles, a ameaça da empresa de fechar transmissões para a Europa poderia representar perda de público e de receita. Um dos principais argumentos utilizados é justamente que essa responsabilização das plataformas geraria um volume de processos muito grande, dos quais elas não dariam conta. Isso é uma possibilidade, professora?
Sim, pode acontecer. Mas isso vai gerar uma obrigatoriedade de um acomodamento, né? Um acomodamento a essas regras. Depois que as pessoas se acomodarem, se acostumarem com as limitações, ou seja, com essas regras, a vida tende a ser melhor na rede, né? Mais correta, mais leal, quer dizer, mais justa, mais previsível. Essas são medidas que, num primeiro momento, trazem um impacto que as pessoas se sentem desconfortáveis ou limitadas no seu direito de expressão, no seu direito de publicar nas suas redes sociais, o que bem entender. A médio e longo prazos, as pessoas vão até gostar, porque vai, de uma certa forma, moralizar o uso na rede, vai trazer mais segurança para as pessoas.
As redes sociais, então, não vão deixar de existir na Europa, como alguns críticos têm apontado?
Não, pelo contrário, elas vão agora existir até de forma melhor, porque elas vão regularizar essa situação dos jornais. E veja, essa pirataria que normalmente a gente faz de boa fé até, né? Não é uma pirataria, uma má pirataria, que eu vou lá no Estadão, pego um artigo que eu achei super interessante, coloco no meu Facebook, no meu Instagram, mas boto lá, Estadão, publicou hoje. Isso é tão interessante, fácil, porque a gente também leva informação para outras pessoas que não vão ler diretamente o Estadão, mas veja, cada vez que a gente tira do Estadão, da Zero Hora, de qualquer veículo de jornal, uma notícia e coloca no nosso terminal, lá na nossa mídia social, a gente diminui o número de pessoas que iriam ao jornal, que iriam comprar o jornal, que iriam pagar pelaquela notícia. E os jornais, eles vivem disso, né? Eles não vivem para fazer caridade. Então, os veículos de imprensa estão num momento dramático, né? Quantos veículos importantes nos Estados Unidos e até no Brasil estão fechando por falta de pagamento. Então, essas iniciativas são iniciativas que também visam a garantir e salvaguardar o direito dessas empresas de continuarem. São reflexões que nós temos que fazer, englobando todos os players, todos os parceiros.
Agora, a proposta segue para o Conselho de Ministros da União Europeia, que pode alterar a diretiva sobre direitos autorais já existente, acrescentando outros artigos protetivos à indústria jornalística. E o que acontece agora que a proposta foi aprovada pelo Parlamento?
Vai para o Conselho de Ministros, aí o Conselho de Ministros da União Europeia vai estudar a oportunidade, né, as razões de oportunidade e conveniência de alterar a diretiva já existente sobre direito autoral, acrescentando outros artigos aí protetivos às indústrias jornalísticas, e se considerar o que provavelmente considerar favorável, então elaborará uma nova diretiva, e ao elaborar uma nova diretiva que vai fazer par com aquela diretiva que já existe, vai complementar aquela diretiva que já existe. Então é muito provável que no início de 2019 nós tenhamos uma nova diretiva do Conselho que altera a diretiva já existente, altera no sentido de acrescentar essa peculiaridade, ou seja, esse direito a ser observado dos veículos jornalísticos, das empresas jornalísticas.
Caso seja aprovada, é possível que se exija do Brasil ou de outros países do Mercosul que adotem políticas parecidas para fecharem acordos comerciais com a União Europeia?
Sim. Dificilmente o Brasil aceitaria algo além dos padrões internacionais de proteção, mas especificamente sobre a indústria jornalística, já há muito tempo a Associação Brasileira dos Jornais, né, a Associação de Jornais do Mundo Todo, há muito tempo, há mais de uma década, eles vêm pedindo uma proteção como essa, recentemente aprovada pelo Parlamento Europeu. Então, embora o Brasil seja muito cuidadoso em tratar da propriedade intelectual fora do multilateralismo da OMC, ou seja, em relações bilaterais, uma exigência como essa, ainda que fora do sistema multilateral, né, só especificamente Europa, Mercosul ou Europa, Brasil, provavelmente o Brasil aceitaria, tendo em vista que já há uma movimentação no Brasil há muito tempo.
No Brasil, atualmente está em vigor o Marco Civil da Internet, que assegura a proteção dos direitos autorais no mundo online. A lei prevê que o provedor de aplicações de internet só poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se não tomar as providências para tornar indisponível este conteúdo após ordem judicial. Conversei com a professora Maristela Basso, especialista em Direito Internacional e Propriedade Intelectual da Faculdade de Direito da USP, Rebeca Gompertz, para a Rádio USP.